está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Depois do Natal, agora é a vez das festas de fim de ano.
Expectativa do setor é movimentar 7 bilhões de reais na economia brasileira. Cleide Lopes.
Segundo o Ministério do Turismo, pelo menos 10 milhões de pessoas devem aproveitar as festas de Réveillon nos tradicionais destinos do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Feriado tem queda no número de mortos, feridos e acidentes graves nas rodovias federais.
E esta é a última semana para estudantes renegociarem dívidas com o FIES, Gabriela Noronha.
Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida, incluindo juros e multas.
Hoje na apresentação, Márcia Dias e eu, Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Passado o Natal, a expectativa agora é pelo Réveillon.
Muita gente vai tirar as malas do armário para aproveitar as festas de fim de ano.
Os festejos que devem atrair mais de 10 milhões de pessoas, segundo a estimativa do Ministério do Turismo, e movimentar quase 7 bilhões de reais na economia.
As viagens nesse fim de ano prometem aquecer o turismo brasileiro. Segundo o Ministério do Turismo, pelo menos 10 milhões de pessoas devem aproveitar as festas de Réveillon nos tradicionais destinos do país e movimentar quase 7 bilhões de reais na economia nacional. Os destinos mais procurados são as cidades de Salvador e Rio de Janeiro, que devem receber cerca de 2 milhões de visitantes cada uma. O presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Gilson Machado, destaca algumas ações que contribuíram para esse momento de retomada.
A Embratur intensificou em 2022 a ação de promoção dos destinos turísticos do Brasil nos principais mercados mundiais, por meio da participação em feiras, campanhas publicitárias e outras diversas iniciativas. Estamos com participação destacada na prateleira do mercado internacional.
O setor hoteleiro também deve consolidar sua recuperação, atingindo índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos pelo país. É o que mostra um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Marcelo Antônio Martini, integrante da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, destaca que os índices pré-pandemia já foram superados.
Aumentou mês a mês. Se nós compararmos com 2019, o antes da pandemia, nós superamos as ocupações nos últimos 3 meses. Isso nos deu uma segurança para que a gente programasse um final de ano, e a expectativa nossa era superar 10% a ocupação, mas eu acho que nós vamos acabar passando essa ocupação.
Nesse ano, de janeiro a novembro, dados da Polícia Federal, consolidados pelo Ministério do Turismo e Embratur, apontam a chegada de mais de 3 milhões de turistas ao país. Os viajantes estrangeiros deixaram cerca de 4 bilhões e meio de dólares no Brasil, 74% a mais do que no mesmo período de 2021. Reportagem Cleide Lopes.
E muita gente aproveita as festas de final de ano para ver e até mesmo soltar fogos de artifício.
Mas o tradicional ritual requer cuidados.
E em caso de acidentes com queimaduras, o SUS oferece atendimento gratuito.
Para evitar esse tipo de acidente, os especialistas alertam que fogos nunca devem ser manipulados por crianças ou pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas. Fora das festas, também é recomendável manter as crianças longe da cozinha e não acender fogo perto de produtos inflamáveis. Miriam Pazini é enfermeira no Hospital de Clínicas de Uberlândia, em Minas Gerais, que é referência para a região no atendimento a pacientes queimados. Ela destaca o que é preciso fazer em caso de queimaduras.
Na hora que queimou, por exemplo, sua roupa começou a pegar fogo, o que é que tem que fazer? Interromper essa chama o mais rápido possível, pegar um cobertor, alguma coisa e abafar aquela chama, ou rolar a pessoa no chão, se não conseguir apagar, né? E depois resfriar esse local com água fria, 10, 15, 20 minutos. Lembrar de tirar os adornos, que são anéis, relógios, brincos, porque pode ser que a pessoa incha, né? Que a gente chama de edema. Se tiver algum tecido grudado na pele, não tenta retirar e procurar o atendimento médico o mais rápido possível.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 180 mil pessoas no mundo morrem por ano por causa de queimaduras. No Brasil, anualmente, são registradas, em média, 150 mil internações para tratamento dessas lesões. Moradora de Araguari, em Minas Gerais, a dona de casa Débora dos Santos teve 40% do corpo queimado depois de um acidente com álcool no ano passado.
Tinha um borrifador em cima de uma mureta e estava ventando bastante do lado desse borrifador, tinha uma chaminha, estava acesa. E aí, bem na hora que eu sentei, aquilo lá meio que explodiu. Então, o vento veio na minha direção e do jeito que veio, eu já fiquei toda em chamas. Eu queimei o rosto inteiro, desde o rosto até meu joelho, eu tenho cicatrizes. O braço eu queimei bem mais, eu fiz uma cirurgia, né, tive que fazer enxerto.
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para queimaduras. São 48 estabelecimentos habilitados como centros de referência na assistência a queimados. São oferecidos medicamentos, próteses, materiais especiais e exames necessários para atender as vítimas. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde recebeu mais um lote de vacinas bivalentes contra a Covid-19.
As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção para mais de uma cepa de um vírus.
O lote com 2 milhões e 800 mil doses chegou na noite de ontem.
Com isso, o Brasil já soma mais de 9 milhões e 600 mil doses de imunizantes da Pfizer que protegem contra a cepa original do coronavírus e contra as duas subvariantes Ômicron.
As vacinas vão passar por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e só vão ser distribuídas após divulgação de nota técnica com orientações sobre aplicação e público-alvo.
O Ministério da Saúde reforça que as vacinas disponíveis desde o início da campanha têm eficácia comprovada na proteção contra a Covid-19, evitando casos graves da doença.
E orienta que quem ainda não se vacinou deve buscar o posto de saúde mais próximo para receber a dose de reforço.
E mais de 600 produtos entre medicamentos, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos utilizados no combate à Covid-19 vão continuar com o imposto de importação zerado pelo governo até março do ano que vem.
A medida da Câmara de Comércio Exterior também prorrogou o prazo do imposto zerado para produtos como carne de boi, carne de frango, café, trigo, milho, farinha de trigo, óleo de soja, bolachas e biscoitos, massas, açúcar e etanol.
No caso do etanol, a alíquota zerada vale até o final de janeiro.
Em nota, o Ministério da Economia informa que a prorrogação dos prazos tem como objetivo garantir que o governo eleito tenha tempo adequado para avaliar a dimensão e o impacto das medidas e decidir pela manutenção ou encerramento das reduções.
O feriado de Natal apresentou queda no número de mortes, feridos e acidentes graves nas rodovias federais.
É o que aponta o balanço da Operação Natal, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
Durante a operação, realizada entre a última quinta-feira e ontem, houve redução de 38% no número de mortes, 82% no número de feridos e 65% em acidentes graves, em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o resultado do aumento de 18% no número de policiais que atuaram nas estradas.
Quase 61 mil veículos e mais de 85 mil pessoas foram abordadas.
95 motoristas foram presos por crime de embriaguez ao volante.
Ainda foram realizadas multas e autuações por ultrapassagem em faixa contínua, condutores e passageiros sem cinto de segurança, falta de dispositivos de retenção para crianças e por dirigir sob influência de álcool.
Os números da Operação Natal estão na página da Polícia Rodoviária Federal na internet, em gov.br/PRF.
Estudantes com parcelas em atraso no FIES têm até o final da semana para renegociarem a dívida.
Mais de 900 mil universitários podem regularizar a situação com descontos de até 99% sobre o saldo devedor, incluindo juros e multas.
E também tem desconto para quem está com as parcelas em dia, mas quer quitar a dívida de forma antecipada.
A estudante Patrícia Cristina de Freitas começou a cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas em 2015 em uma faculdade privada do Distrito Federal. Para pagar a mensalidade, ela recorreu ao Sistema de Financiamento Estudantil, o FIES, mas até hoje não conseguiu quitar as parcelas. Ela conta que sua esperança está na possibilidade de renegociar a dívida.
O nome da gente está sujo, a gente precisa fazer outras coisas, a gente tem outros sonhos, né? E aí a gente fica sem acesso porque a gente não consegue pagar. Agora eu vou ver a questão do financiamento, uma parcela que está dentro do meu alcance. Se Deus quiser, eu vou conseguir pagar.
Assim como Patrícia, estudantes que contrataram o FIES até o final de 2017 e que não conseguiram pagar as parcelas do financiamento podem renegociar a dívida. As solicitações devem ser feitas junto aos agentes financeiros do FIES, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, até 31 de dezembro deste ano. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida, incluindo juros e multas, como explica Rafael Tavares, coordenador-geral de concessão e controle do financiamento estudantil do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Por exemplo, aqueles que têm mais de 360 dias de atraso, né, no contrato, na fase de amortização, eles poderão ter desconto de até 99% do saldo devedor. Aqueles que têm dívidas entre 90 e 360 dias de atraso, eles podem fazer o reparcelamento da dívida em até 150 parcelas mensais.
Segundo o FNDE, mais de 900 mil alunos que firmaram contrato no período estão com parcelas atrasadas. A renegociação da dívida pode ser feita nas agências dos bancos ou de forma digital, por meio de aplicativo ou site. Com o aplicativo FIES Caixa, por exemplo, o cliente pode verificar se o contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis e aderir a que for mais adequada ao seu perfil. Para Rafael Tavares, do FNDE, é uma chance de os estudantes regularizarem a situação.
É uma oportunidade única aí que eles estão tendo para realizar essa quitação e terem seus nomes, né, dos fiadores retirados dos cadastros restritivos de crédito, né, e poderem retomar sua atividade econômica, poderem buscar outros créditos e assim ficar quite aí com o FIES.
E os estudantes que estão com as parcelas em dia também podem quitar o saldo devedor de forma antecipada em parcela única, com desconto de 12% sobre o saldo do contrato. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Educação antecipou o calendário de inscrições dos programas de acesso ao ensino superior no primeiro semestre do ano que vem.
Agora, o prazo para concorrer a uma vaga em universidade pública por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vai de 16 a 24 de fevereiro de 2023.
E o resultado vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro.
Na mesma data, começa o prazo de inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que segue até o dia 7 de março.
O programa oferece bolsas em faculdades particulares para estudantes de baixa renda.
E também em março é o prazo para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que vai dos dias 7 a 10.
Em todos os programas, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem.
Os editais, com todos os critérios e cronogramas, vão ser publicados pelo Ministério da Educação em janeiro.
As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único, em acessounico.mec.gov.br.
Estudar oceanos.
E realizar pesquisas para diminuir a poluição nos mares.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, órgão recém-criado pelo governo.
E na nossa série de reportagens especiais sobre as ações do governo, vamos falar hoje sobre os principais programas do Ministério da Cidadania.
Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Alimenta Brasil, Criança Feliz. Como eles impactam na vida das famílias brasileiras?
A repórter Márcia Fernandes conta pra gente.
Para conter os danos causados pela pandemia de Covid-19 na economia, o governo federal criou os benefícios emergenciais e, a partir daí, veio o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que se tornou permanente neste ano. Inicialmente, o repasse era de pelo menos R$ 400 para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E depois, o valor aumentou para R$ 600 mensais, dinheiro que ajudou muitos brasileiros a comprar alimentos e fechar as contas.
Tenho duas crianças e não sou fichada, nunca trabalhei de carteira fichada, trabalhei no salão, o salão fechou. Então, esse dinheiro chegou numa boa hora.
Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa.
Segundo dados do Ministério da Cidadania, 46% das pessoas contempladas no Auxílio Brasil vivem no Nordeste e 81% das famílias são chefiadas por mulheres. Além dele, outro programa fortalecido neste ano foi o Auxílio Gás, ações do Ministério da Cidadania que ajudaram no combate à pobreza, segundo Eric Figueiredo, presidente do IPEA.
As quedas mais fortes estão na região Norte e Nordeste, com destaque para o Acre, Bahia, Pernambuco, e o Rio de Janeiro entra ali nos top 10 de quedas. É o único estado fora do Norte e Nordeste em que você tem uma queda expressiva na pobreza. Mas, em geral, você tem uma queda generalizada na pobreza por conta das ações do Ministério da Cidadania.
E para ajudar no campo, foram investidos 700 milhões de reais no Alimenta Brasil, uma iniciativa em que o governo federal compra produtos da agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e atendeu produtores familiares, como o agricultor Welton da Silva.
O programa tem ajudado bastante o pequeno produtor a comercializar o seu produto.
Atenção também ao desenvolvimento infantil. A principal estratégia de atenção à primeira infância do governo federal, o Criança Feliz, promove visitas às casas de famílias inscritas no Cadastro Único, que tenham gestantes e crianças de até 6 anos. Nesses encontros, os responsáveis recebem orientações sobre como cuidar da saúde e estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo das crianças. A mãe de gêmeas, Francisca Silva, contou que as visitas são importantes para o desenvolvimento das filhas.
O programa na vida das minhas filhas é importante porque, através dele, eu fico desenvolvendo as atividadezinhas para ir aprendendo as coisas, para quando for para a escolinha, já saberem um pouco do que vai aprender lá.
Outro programa que teve continuidade nesse ano foi a Operação Acolhida, de ação humanitária. A Força Tarefa recebe refugiados venezuelanos e oferece documentos, além de atendimento em saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
Avanços contra a Covid-19.
Foguete brasileiro no espaço.
Ciência que desperta o interesse de crianças e adolescentes.
Em mais uma reportagem da nossa retrospectiva, vamos falar sobre os destaques do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Durante uma semana, crianças, jovens e entusiastas da ciência e tecnologia compartilharam impressões e descobertas no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia encerrou um ano de atividades intensas no setor. Segundo Daniel Lavoura, diretor de promoção da semana, a ideia era despertar o interesse dos mais jovens para a ciência.
A finalidade aqui é despertar vocações para científico e tecnológico, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, né, se motivem a estudar.
O ano na ciência e tecnologia também contou com o início dos testes clínicos com voluntários da primeira vacina totalmente nacional contra a Covid-19. A SpinTech foi desenvolvida a partir de parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz, com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, falou da importância dos investimentos no setor.
Mais do que pensar e valorizar esses pesquisadores, nós precisamos principalmente que haja investimento contínuo e sustentável em ciência, tecnologia e educação.
Paulo Alvim, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, destacou a importância da ciência durante a pandemia do coronavírus.
Educação, ciência e tecnologia que constrói o futuro. E quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. Toda a comunidade científica, toda a comunidade tecnológica, e essa foi talvez a maior demonstração que nós tivemos durante a pandemia.
E teve foguete brasileiro lançado aos céus a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. O VSB-30 vai permitir que cientistas brasileiros realizem pesquisas em áreas como biologia, medicina, desenvolvimento de fármacos e criação de novos materiais. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, falou do ineditismo da ação.
Com esse foguete,
com esse voo exitoso, agora nós podemos dizer que temos o centro de lançamento, temos o foguete, todos os equipamentos para poder prover esse tipo de serviço.
Atrair o interesse de crianças para a ciência e tecnologia é uma das estratégias do governo para fazer o setor crescer. Por isso, beneficiários do Auxílio Brasil estão sendo incentivados a se aventurar nas ciências. É o caso de Gleiciane de Souza Ferreira, aluna do 5º ano do ensino fundamental, que ganhou um prêmio de R$ 1.000 e uma bolsa de iniciação científica do CNPq, voltada para famílias que integram o programa de transferência de renda.
Sonho em ser cientista, fazer umas experiências que eu nunca fiz.
As medidas adotadas pelo governo brasileiro na área de ciência e tecnologia fizeram com que o Brasil avançasse 3 posições no ranking global de inovação. O país pulou da posição 57 para a posição 54. No estudo elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, agência especializada das Nações Unidas. Reportagem Luana Karen.
Estudar os oceanos e a diversidade que existe neles.
E também incentivar pesquisas para diminuir a poluição e, dessa forma, contribuir para formas de uso dos mares sem agredir o meio ambiente.
Esse é o foco de um novo instituto, o INPO, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Os oceanos cobrem 71% do planeta e são o lar de 80% de toda a vida existente na Terra. E para ampliar as pesquisas nessa área aqui no Brasil, foi criado o INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, a nova organização social que será vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai apoiar as atividades de pesquisa oceânica no país. A iniciativa faz parte da chamada Década do Oceano, uma proposta das Nações Unidas para incentivar a pesquisa científica e a sustentabilidade dos mares até 2030. O diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica, Sejin Steffen, detalha alguns temas que serão priorizados.
O problema dos plásticos nos oceanos hoje é uma questão discutida no mundo inteiro. A poluição como um todo dos oceanos, as questões do aquecimento global, problema da acidificação dos oceanos.
O Instituto tem uma série de atividades pela frente. Vai, por exemplo, propor mecanismos de informação e difusão do conhecimento, como uma plataforma de dados abertos com indicadores da pesquisa oceânica. Outra ideia é integrar os projetos de monitoramento e observação oceânica, que atualmente estão isolados em diferentes instituições em todas as regiões do país. O INPO também vai captar recursos de fontes privadas e públicas nacionais e internacionais. Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, explica que o estudo dos oceanos contribui para a sociedade como um todo, até mesmo para questões como segurança alimentar.
Os oceanos é fonte inesgotável, se tratado de forma sustentável, de alimentos. Nós estamos falando também de extração de forma sustentável e muito cuidadosa de petróleo em águas profundas, né? E tudo isso depende de ciência, para que a gente não cause danos ao meio ambiente.
Um contrato entre a instituição e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações vai definir os resultados que deverão ser entregues pelo INPO. O orçamento anual será de R$ 10 milhões. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo zerou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas do transporte aéreo regular de passageiros.
A medida entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro e vai ter validade de 4 anos.
O benefício fiscal vai representar uma redução de custos para o setor aéreo de mais de R$ 500 milhões por ano.
A desoneração foi concedida por meio de medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e tem o objetivo de reduzir os custos e promover o fomento do setor, um dos mais prejudicados pela pandemia.
O Ministério do Desenvolvimento Regional atualizou os critérios para a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade.
Dentre as mudanças estão redefinições do que configura evento adverso, dano, prejuízo e desastre.
O reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pela Defesa Civil Nacional permite que as cidades solicitem recursos ao Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que suspensão de advogados inadimplentes é inconstitucional.
STJ nega liberdade a policiais envolvidos em operação que resultou na morte de suspeito no Guarujá, em São Paulo.
Justiça do Acre proíbe a cobrança de taxa para registro tardio de nascimento.
Boa noite, eu sou Pedro Scartesini.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou norma que caracteriza o não pagamento de anuidades, multas e serviços à Ordem dos Advogados do Brasil como infração disciplinar e motivo de suspensão profissional do advogado.
A ação foi movida pelo Partido Republicano da Ordem Social contra dispositivos do Estatuto da Advocacia e dos atos normativos dos conselhos seccionais da OAB que prevêem a aplicação dessas sanções. Lívia Monteiro.
O argumento do PROS era o de ofensa à livre iniciativa e à liberdade profissional, além da invasão da competência privativa da União para legislar sobre condições de exercício de profissões. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, a jurisprudência do STF reafirma que são inconstitucionais as normas que estabeleçam embaraços ao exercício de atividades profissionais ou econômicas a fim de induzir o contribuinte ao pagamento de dívidas tributárias. Para a Corte, as sanções violam os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, cassou decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e do Tribunal Superior do Trabalho.
As sentenças anuladas haviam reconhecido o vínculo de emprego de Luiz Gustavo Vieira de Castro, que ocupou o cargo de diretor do Departamento de Registro e Transferências da CBF entre 1992 e 2014.
O TRT1 reconheceu o vínculo de emprego e o TST manteve a decisão com fundamento de que as atividades desempenhadas pelo diretor se enquadravam nas atividades fim da entidade.
Ao dar razão à reclamação da CBF, o ministro pontuou que as decisões da Justiça do Trabalho contrariaram o entendimento consolidado perante o STF sobre a possibilidade da terceirização em toda e qualquer atividade profissional, seja ela considerada meio ou fim.
A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente um habeas corpus que pediu a revogação da prisão preventiva de dois policiais militares.
Os agentes são acusados de participarem de operação que terminou com a execução de um suspeito na cidade paulista de Guarujá. Fátima Uchoa.
O caso teve ampla repercussão nacional após a divulgação das imagens das câmeras corporais dos quatro policiais que atenderam ocorrência de roubo em uma casa em Bertioga. Três suspeitos fugiram do local em veículo roubado e foram perseguidos pelos policiais até o Guarujá. Segundo o Ministério Público, um dos suspeitos foi preso, outro baleado e o terceiro executado. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que os argumentos citados pela defesa ainda não foram analisados pelo Tribunal Estadual, pois o mérito do habeas corpus não foi julgado e não foi verificada a situação excepcional para a atuação do STJ nesse caso.
O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu um catador de recicláveis que havia sido condenado por furto de móveis residenciais.
Em janeiro de 2021, ele recolheu uma mesa e quatro cadeiras que estavam na calçada de uma casa ao lado de uma lixeira.
A pena, em primeira instância, pelo suposto crime de furto, foi definida em 1 ano de prisão em regime aberto.
Ao rever a pena, o Tribunal Paulista entendeu que o réu não teve a intenção de cometer o crime, uma vez que ele agiu pensando que os móveis teriam sido descartados pelo dono.
O juízo da Vara Única de Bujari, no Acre, publicou uma portaria proibindo a cobrança de taxas cartorárias em razão de registro tardio de nascimento.
A normativa considerou o fundamento constitucional de acesso ao registro civil. Neto Costa.
O registro tardio de nascimento é realizado por serventias dedicadas ao registro civil das pessoas naturais, com relevante aspecto social de combate ao subregistro. Conforme a portaria da Justiça Acreana, o procedimento deve ser gratuito desde o início até a expedição da primeira certidão de nascimento, inclusive quando a pessoa for maior de idade. Para fazer o registro tardio, é necessário a indicação de 2 testemunhas. Em casos excepcionais, quando a data de nascimento for desconhecida, um profissional médico poderá atestar a idade aparente do registrando.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado afirma que não há espaço no Brasil para atos análogos ao terrorismo. O governo veta projetos sobre dedução do imposto de renda a doações para projetos contra o câncer e auxílio a pessoas com deficiência. Senado pode atualizar tabela para enquadramento de microempresas. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que não há espaço no Brasil para atos que se assemelham ao terrorismo. No último sábado, a Polícia Militar do Distrito Federal detonou um artefato explosivo encontrado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. A segurança do presidente eleito Lula deve ser reforçada durante a cerimônia de posse. Repórter Pedro Pincer.
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que os procedimentos de segurança para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, serão reavaliados após a Polícia Civil do Distrito Federal descobrir um plano de apoiadores de Jair Bolsonaro, do PL, envolvendo explosivos. Já o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, também via Twitter, anunciou que a pasta vai tomar medidas necessárias quanto à bomba encontrada. Torres afirmou que o governo está aguardando as conclusões oficiais para responsabilizar os culpados pela tentativa de atentado. A polícia prendeu o empresário bolsonarista Jorge Washington de Oliveira após ele ter montado um artefato explosivo e acoplado esse dispositivo em um caminhão-tanque de combustível no intuito de causar uma explosão nos arredores do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, e a nação precisa de paz para seguir em frente e se tornar o país que todos desejam.
Então, nós temos um grande desafio. Isso passa, de fato, por um ambiente de reconciliação, de respeito às divergências, é o que a gente tem sempre pregado, o ambiente da democracia e do Estado de Direito, é o melhor ambiente para a gente ter progresso. Então, questionamentos indevidos, crises que não precisam ser geradas, isso tudo tem que ser combatido e a gente ocupar com o que importa.
A posse presidencial acontecerá no próximo domingo, 1º de janeiro.
O plenário elegeu os parlamentares que vão integrar a comissão representativa durante o recesso parlamentar. 9 senadores formam o grupo que vai representar o Congresso até o dia 31 de janeiro de 2023. Repórter Gabriela Pereira.
Essa comissão tem o objetivo de zelar pela preservação das prerrogativas do Congresso, atuando em situações emergenciais durante o período de recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. A medida é prevista no artigo 58 da Constituição Federal, que prevê a fiscalização e o controle sobre os atos do Poder Executivo e a deliberação de assuntos que não possam aguardar o início do período legislativo. O anúncio foi feito pelo senador Veneziano Vidal do Rego, do MDB da Paraíba, que presidia a sessão.
Encaminhados à mesa pelas lideranças, os nomes dos candidatos do Senado à eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista no parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal, com mandato para o período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.
Os 9 representantes do Senado são Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, Fernando Collor, do PTB de Alagoas e Luiz Campos do Carmo, do PSC de Goiás.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal no Legislativo. Para ele, a decisão do ministro Gilmar Mendes de retirar os recursos do Auxílio Brasil do teto de gastos antes da votação da PEC da Transição afrontou os parlamentares, retirando do Congresso a prerrogativa de legislar. Ele frisou que não vai abrir mão de exercer as funções inerentes ao cargo para o qual foi eleito por vontade da população e destacou a importância de o parlamento tomar providências e retomar o seu papel.
E a maioria dos brasileiros querem os seus representantes que tomem decisões, legislem com responsabilidade e esmero. Foi por isso que coloquei meu nome e o meu trabalho à disposição da população para representá-la. Primeiro no parlamento local e nos últimos 12 anos aqui no Congresso Nacional como deputado federal e agora como senador da República.
Já a senadora Cátia Abreu fez um discurso para se despedir do Senado. Ela lembrou que uma das suas grandes vitórias na casa foi a relatoria do projeto que acabou com a CPMF, conhecida como Imposto do Cheque. Além disso, falou da sua participação no projeto de construção da Ferrovia Norte-Sul, da votação do Código Florestal e do eixo Arco Norte da Logística, que trouxe maior competitividade e desenvolvimento para a agropecuária da região norte do Brasil.
Seguirei pela luta pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu não vou parar. Tenho dentro de mim um desassossego por justiça, por igualdade e por democracia viva, pragmática. Uma democracia que mate a fome dos brasileiros. Uma democracia que gere empregos. Uma democracia que construa pontes de desigualdades.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a dedução do imposto de renda às doações destinadas a projetos contra o câncer e um auxílio a pessoas com deficiência. O Congresso vai agora analisar se mantém o veto presidencial. Repórter Gabriela Pereira.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que estabelecia a dedução do imposto de renda para as doações destinadas ao combate ao câncer e ao auxílio de pessoas com deficiência. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados recentemente, mas foi vetada pelo presidente na última sexta-feira. A proposta é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e previa que os recursos arrecadados seriam destinados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que os programas precisam de financiamento para não serem interrompidos.
Ainda que a pandemia tenha forçado a descontinuidade temporária de alguns programas, abandonar os referidos programas não faz nenhum sentido. E o benefício, como sua principal fonte de financiamento, deve ser mantido.
Na justificativa publicada no Diário Oficial, o presidente alegou que o projeto é inconstitucional e acarreta renúncias para a Receita sem apresentação de estimativa de impacto orçamentário, além de não apresentar medidas compensatórias, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Senado pode atualizar a tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. Já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos,
A proposta também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá liberdade aos estados de permitirem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples e também atualiza os limites de receita bruta anual para enquadramento no regime simplificado de tributação para microempresa e empresa de pequeno porte. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defendeu os ajustes para facilitar a vida de micro e pequenos empreendedores.
Também louvável a atualização dos limites de receita bruta anual para enquadramento das taxas do Simples Nacional, que não são corrigidos desde janeiro de 2018. Com a inflação acumulada nesse período de 60 meses, pouco mais de 30%, muitos contribuintes, mesmo sem apresentar ganho real de receita bruta, passaram a ser tributados a alíquotas mais altas ou mesmo passaram a ser impedidos de continuar no regime ao extrapolar a receita bruta anual de R$ 4.800.000. Reais.
Com a proposta, o teto para o enquadramento na categoria de microempresa passará de R$ 360.000 para R$ 427.500 reais anuais. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427.500 até R$ 5.700.000. Reais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário aprovou medidas polêmicas em 2022, como regularização dos jogos.
Redução do preço de combustíveis e de contas de luz também foram temas da pauta.
Balanço de votações inclui ainda regulamentação de setores da economia.
Boa noite. 2022 foi marcado na Câmara pela aprovação de projetos para reduzir o preço dos combustíveis e das contas de luz e para regulamentar atividades econômicas até então sem regras formais, como o mercado de moedas virtuais e o setor de jogos eletrônicos.
Os deputados também aprovaram este ano mais garantias para empréstimos bancários e medidas polêmicas, como a regularização dos jogos de azar, incluindo cassinos e jogo do bicho.
A Rádio Câmara preparou uma retrospectiva dos principais temas debatidos na Casa durante 2022. No primeiro capítulo da série, você acompanha o repórter Antônio Vital com alguns destaques do plenário na área de economia.
Em junho, o preço do litro da gasolina chegou a quase R$ 10,00. Os deputados se mobilizaram para aprovar medidas que minimizassem o impacto dessa conta para os brasileiros. Uma delas limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. Esses produtos e serviços passaram a ser considerados essenciais, com alíquota máxima de 18% de ICMS. Até então, a maioria dos estados cobrava por volta de 30% sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Para o autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi uma aprovação histórica.
Hoje é um dia histórico para essa casa. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos.
Nas negociações ao texto, os parlamentares incluíram a compensação pela União, a estados e ao Distrito Federal pela perda de arrecadação gerada a partir da medida. Aprovada pela Câmara e o Senado, a compensação foi, no entanto, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro ao sancionar a lei que limita o ICMS cobrado pelos combustíveis. O Congresso derrubou os vetos e esses dispositivos voltaram ao texto da lei. A Câmara também buscou um alívio nas contas da população mais vulnerável. Foi aprovada a proposta que aumentou até o fim do ano o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e criou um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. A medida também dobrou o valor do Auxílio Gás e concedeu benefício para taxistas. A PEC, aprovada pela Câmara e o Senado e transformada em emenda constitucional, estabeleceu estado de emergência em função da pandemia de Covid-19, o que contornou a proibição de concessão de benefícios durante o período eleitoral. Para a oposição, a medida era eleitoreira e o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apontou consequências graves para a economia.
Nós estamos mudando uma cultura casuisticamente. Isso terá consequências gravíssimas. Nós quebramos a regra do jogo eleitoral. Nós decretamos um estado de emergência que só o Brasil no planeta, fora a Ucrânia e a Rússia, estão declarando. Tudo isso para justificar quebra de regra fiscal, uma quebra da regra eleitoral. Isso é gravíssimo e o país vai sofrer consequências.
Já o relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, justificou a medida.
O estado de emergência, ele é restrito aos temas que estão na PEC. Eles nos permitirão fazer com que, a exemplo de vários outros países que, não obstante terem eleições, estarem no processo de discussão, seja majoritária, seja eleição parlamentar, colocaram à disposição da população auxílios, desonerações tributárias.
Outra medida aprovada ampliou a possibilidade de empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Além disso, permitiu essa forma de crédito para quem recebe o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Aprovada pela Câmara e o Senado, a proposta virou lei. A Câmara também aprovou projetos que regulamentam práticas e setores até agora sem regras claras. Um desses projetos, já transformado em lei, prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como a Bitcoin e outras. Outro projeto regulamenta a prática do lobby no país, que passa a ser considerada legítima, desde que não envolva vantagens ilícitas. A proposta foi apontada como um avanço pela maioria dos deputados, mas houve críticas, como a feita pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Tem alguns elementos do projeto, como, por exemplo, não contemplar a transparência de todas as interações entre os agentes públicos e os agentes privados. Não haver a disponibilização de todas as informações em formato de dados abertos. Traz a figura da hospitalidade, que nos preocupa bastante, que significa que um parlamentar pode visitar um empreendimento, visitar um negócio, e ainda ter todos os custos pagos por esse agente privado diretamente interessado em que a sua política vá adiante aqui no Congresso Nacional.
Já o relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu as regras.
O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem uma legislação sobre esse tema. E não tem por quê? Porque nós criamos uma narrativa e criamos um preconceito contra a palavra lobby. E por isso, durante muito tempo, nós não regulamentamos essa atividade que é tão legítima e que é tão importante, que é a representação de interesses. A representação de interesses é republicana, é democrática, é necessária.
Outro projeto aprovado cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, os videogames, com redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada. De acordo com o autor, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, os impostos sobre os jogos são maiores que os cobrados sobre armas de fogo.
E isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Para vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, né, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação.
A Câmara aprovou também projeto que regulamenta o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingos, videobingos, jogos online e corridas de cavalo. Para o relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a legalização vai estimular a geração de empregos, o turismo e o controle de uma atividade hoje na ilegalidade.
Nós vamos permitir e regulamentar e recolher impostos para todo e qualquer jogo. Hoje existem 3 mil sites com apostas, com bingo online, cassino online, até Big Brother está sendo apostado.
Mas para o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, os jogos não geram empregos, além de serem uma ameaça para as famílias.
Não discuto isso com viés religioso. Eu discuto com viés técnico, porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se enfurnarem nesses resorts, onde serão saqueado o dinheiro desses pobres usuários deste mal para o dono da banca. Este sim sempre ganha.
As propostas de regulamentação do lobby, dos jogos eletrônicos e dos jogos de azar aguardam votação pelo Senado. Outra polêmica de 2022 foi a aprovação do projeto que muda o processo de análise e registro de agrotóxicos. A proposta centraliza o registro no Ministério da Agricultura e tira o poder de veto do IBAMA e da Anvisa. Para o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, A proposta vai ampliar o uso de agrotóxicos no país.
Esse projeto representa um gravíssimo retrocesso do Brasil em relação ao mundo. Não à toa, aqui no parlamento está sendo chamado de PL do veneno. Mas não só aqui, são mais de 300 organizações da sociedade civil, entre elas a Fiocruz, entre elas o próprio Ministério Público Federal, que estão assinando documentos, chamando de PL do veneno e mostrando o significado do seu atraso. A gente está votando a liberação de diversos agrotóxicos na agricultura brasileira. É isso.
Os defensores, como o deputado Ivair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentaram que a mudança vai permitir menos burocracia para produtos mais modernos e seguros.
A afirmação que esse projeto vai botar mais veneno na mesa dos brasileiros é mentira. Quem fala isso não tem fundamento, é um discurso meramente de posição ideológica e política. Dizer que esse projeto ele ataca a legislação ambiental é mentira. Quem fala isso também não se sustenta. Números apresentados aqui são números fictícios construídos por quem trabalha contra o Brasil. A modernização é necessária à luz da lei e com rigores da Anvisa.
A proposta aguarda análise pelo Senado. Outra proposta aprovada pela Câmara que aguarda a avaliação dos senadores é a que permite que um mesmo bem seja dado em garantia a mais de um empréstimo e a mais de um banco. Também altera a legislação sobre a hipoteca, permitindo leilão para o pagamento da dívida sem necessidade de ação judicial, o que vai valer até mesmo no caso do único imóvel de propriedade de uma família. A oposição tentou tirar isso do texto, sem sucesso. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, essa garantia aos bancos é uma ameaça às famílias.
Essa Câmara não pode provocar esse dano, esse atentado contra a segurança das famílias. Não pode permitir que se dê como garantia o único imóvel, o imóvel que pode ser executado sem processo judicial e em 60 dias. Hoje, o bem familiar, ele não pode ser penhorado. E aqui se fala, não, mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menor, não colocando em risco à habitação das famílias brasileiras.
Mas o argumento vencedor foi o de que, quanto mais garantias aos bancos de que os empréstimos serão pagos, mais barato será o crédito. O deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, explicou.
Esse projeto aumenta a concorrência. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, alguma família vai pagar. Certamente não será o banco. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. O banco nunca perde.
Esse projeto também acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores. Amanhã, no segundo capítulo da retrospectiva de 2022, vamos lembrar os projetos que a Câmara aprovou para garantir mais direitos para as mulheres e combater os casos de violência doméstica e familiar. Vamos falar também das propostas da área de saúde. O capítulo de hoje da reportagem especial teve reportagem de Antônio Vital, edição de Ana Raquel Macedo e trabalhos técnicos de Tony Ribeiro.
Política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a aprovação da chamada PEC da Transição. Para ele, a proposta é um desastre anunciado, pois deixa fora do limite do teto de gastos 168 bilhões de reais para o próximo governo usar, como entender, durante 2 anos.
Segundo Carlos Jordi, outro problema da emenda é permitir que o poder público possa contrair dívidas para pagar despesas correntes, aquelas que garantem a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos em geral.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, considera uma irresponsabilidade fiscal a ideia de Lula de criar 13 novos ministérios no próximo ano.
Na opinião de Marcel Van Hatten, é incoerente que Lula queira furar o teto de gastos para custear o Auxílio Brasil, mas ameace gastar tanto com a máquina estatal.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, reforça que a PEC da transição, aprovada na última semana, além de garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, também destina recursos para socorrer as universidades federais em 2023.
Ayrton Faleiro destaca que as medidas votadas pelo Congresso permitem a manutenção das universidades durante este ano e o próximo.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para combater a miséria e reverter a fome enfrentada por 10 milhões de crianças brasileiras.
Segundo Rogério Correia, a aprovação da proposta que permite ultrapassar o teto de gastos garante dinheiro para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e para a farmácia popular.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que os dados do IBGE, que revelam o aumento da extrema pobreza no Brasil nos últimos 2 anos, são assustadores. Ele ressalta que, de acordo com o levantamento, de cada 10 brasileiros, 3 passam fome.
Na opinião de Marcon, o presidente Jair Bolsonaro precisa admitir que governou para os mais ricos e para os amigos. O deputado afirma que a volta de Lula à presidência traz esperança de dias melhores ao povo brasileiro.
Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o governo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim sem qualquer política pública na saúde, na educação e no desenvolvimento social.
Joseildo Ramos ressalta que a equipe de transição está levantando documentos e provas de que o governo federal agiu de forma negligente e irresponsável no planejamento do país.
Célio Moura, do PT do Tocantins, informa que o diagnóstico da equipe de transição do novo governo indica falta de recursos em diversos setores da gestão federal. Ele afirma que não existe dinheiro para a saúde nem para a educação.
Célio Moura alerta que o não pagamento de bolsas na Universidade Federal do Tocantins tem colocado em risco a continuidade dos estudos de muitos quilombolas e indígenas.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, sai em defesa de Milton Baldin, empresário de Mato Grosso, preso pela Polícia Federal sob acusação de convocar cidadãos que têm porte de armas para a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
Otone de Paula rebate as acusações, afirmando que o empresário não ameaçou Lula. Segundo ele, Milton Baldin alertou que o presidente eleito e o Supremo tentarão impor uma nova lei do desarmamento.
Educação.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica o bloqueio de verbas na área da educação, que atrasou o pagamento de mais de 200 mil bolsas da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Lídice da Mata condena as ações do governo com o orçamento da educação. A deputada lembra que inúmeras universidades já afirmaram não ter como pagar contas básicas de suas instalações, como água e luz.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acredita que, ao invés de chorar por não ter conseguido se reeleger, Bolsonaro deveria estar chorando pelo caos em que se encontra a educação pública.
Alice Portugal afirma que a comunidade acadêmica e científica está em desalento com o orçamento que o governo Bolsonaro destinou para o setor.
De acordo com Jorge Sola, do PT da Bahia, o atual governo federal promoveu um desastre, principalmente na educação, que levará décadas para ser corrigido.
Jorge Sola acrescenta que o único projeto da atual administração para a educação foi tirar as crianças da escola, o chamado homeschooling.
Segurança Pública.
Regiane Dias, do PT do Piauí, lamenta que o número de feminicídios no Brasil tenha crescido 3,2% entre o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Regiane Dias ressalta que o recorde negativo foi registrado justamente quando o repasse do governo federal ao combate à violência contra a mulher foi o mais baixo desde 2019. A parlamentar afirma que o governo eleito tem a missão de recuperar o orçamento destinado às políticas de proteção às mulheres.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reforça seu compromisso em lutar pela conclusão da BR-319. Segundo o parlamentar, entre os anos de 2008 e 2021, foram empenhados mais de R$1,5 bilhão de reais para a manutenção da rodovia. E mesmo assim, recentemente, duas pontes caíram por falta de conservação.
De acordo com Sidney Leite, os recursos são suficientes para terminar as obras dos 405 quilômetros que faltam para interligar a BR-319 com as BRs-174 e a Transoceânica e abrir um modal para tirar os estados de Roraima e do Amazonas do isolamento.
Luiz Nishimori, do PSD, agradece os eleitores paranaenses pelo seu quarto mandato. O deputado assinala que agora é momento de retomar os trabalhos para garantir saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento da agricultura e qualidade de vida para as pessoas.
Luiz Nishimori reafirma seu compromisso com as pautas municipalistas e informa que apresentou ao governo um plano nacional de industrialização, com foco nos insumos agrícolas e na modernização da produção, para que alimentos mais seguros e saudáveis cheguem à população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a sexta edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em três grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do sistema eletrônico de votação brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.